salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Salt Peanuts. Estamos de volta aqui à Casa do Comum e temos mais um convidado, um ilustre convidado que já estava aqui na nossa lista também há bastante tempo e finalmente conseguimos que tu viesses, portanto estamos muito felizes com isso. Obrigada.
Muito obrigado por me terem convidado.
Temos aqui o Nuno prazer. Calado, by the way, e obrigada Nuno por teres vindo. E basicamente o Nuno Calado, para quem não saiba, que acho pouco provável, é um dos ícones da Antena 3, um radialista e ícone também da música alternativa em Portugal, especialmente na divulgação dela. Portanto é um prazer enorme ter-te aqui.
Obrigado por me terem convidado. Foi um prazer muito grande estar aqui, não sei se isso corresponde.
Claro que corresponde, claro que sim.
E essas coisas dos ícones, porque tenho sempre dificuldade com esse tipo de...
Tens de aceitar.
É melhor. Mas olha, sempre que pensamos em ti, quem ouve a Antena 3 e quem gosta de música, e nomeadamente música alternativa e música portuguesa, pensa em ti, no indigente, e acho que é um bocadinho inevitável esta primeira pergunta de... Como é que se consegue esta longevidade toda, não é? São quantos anos já de indigente?
Olha, já nem eu sei bem. Acho que são 26.
Desde 97. 97, não é?
É por aí.
Foi a primeira emissão.
Eu na verdade tenho muita dificuldade em perceber onde é que a coisa encaixa. Tenho ali algum... Porque quando começou, eu não fui apontar, começou hoje.
Claro.
Não? E mesmo que tivesse apontado, já tinha perdido o sítio onde tinha apontado, porque eu sou muito mal nessas coisas. Mas a minha ideia é que será no final de 97, início de 98, e portanto tenho ali alguma dificuldade, sim.
Portanto, não são 30, mas quase 30.
Mas tenho... Sim, encontrei este ano, numas arrumações que andei a fazer, o primeiro CD... que os Rain Dogs me deram com o indicativo. Na verdade, não sei se é o primeiro, se é o segundo. Mas é um deles, sim. Pronto. E aí eu tive mais... mas a verdade é que eu acho que estive com eles no final de 97... e talvez o programa tenha começado logo em janeiro de 98 ou começou em outubro para aí de 97.
Este
gap que acontece. Pronto, mas também é uma questão de meses.
Sim, mas fomos falar um bocadinho da tua carreira na rádio e já ultrapassa se calhar os 30.
Sim, a Antena 3 tem 30 e eu já estava a fazer emissão nas frequências que deram origem à Antena 3 pelo menos um ano antes. E antes disso já estava na Antena 1. Entrei para a Antena 1 em abril de 1991. Vindo de uma rádio rádio local. E antes disso de uma rádio pirata. Um dos donos dessa rádio pirata era o António Manuel Ribeiro do ZUGAF. Esse sim é um rapaz com memória. Com boa memória. E ele diz que nos conhecemos em 86. Portanto... Se ele diz, eu acredito. Porque ele é daquele tipo de pessoas que tem tudo apontado.
Tem tudo, sim, tudo documentado.
Foi ele que te recrutou para a Rádio Pirata? Não, como é que
não.
Isso aconteceu?
Foi um acaso de vida. Eu nem nunca tinha pensado fazer rádio na vida. E foi mesmo um acaso. Tinha um amigo que vivia no mesmo prédio que eu. Eu, nesse ano, tinha mudado de escola. Passei a frequentar a escola dele. Portanto, nesse verão, começámos a andar mais juntos. Ele era técnico nessa rádio pirata. E eu comecei a passar por lá, a achar piada aquilo. Convidaram depois para ele fazer um programa. Ele convidou-me para fazer uma rubrica no programa e foi assim que a coisa começou.
Ok. E nessa
eu
altura...
era assim daqueles miúdos que andavam sempre com os discos debaixo do braço. Sim.
Então já se aproveitava aí um bocadinho da tua coleção.
Sim.
E ele era do teu gosto musical.
Sim, ele era claramente um tipo que consumia o... tudo aquilo que era top 40. Ele só comprava singles, curiosamente. Singles e maxis. Portanto, de todos aqueles temas que na altura estavam a dar, digamos assim. E eu era o puto que comprava álbuns e andava sempre à procura de coisas que a ele não lhe interessavam nada. Portanto, desde cedo, que a mim me interessou sempre mais as franjas, que depois vim a descobrir que se calhar não eram assim tão franjas, mas pronto, era mais, sei lá, procurava os Doors, e se calhar em 86 já não era,
claro,
não era tão popular assim, era um pouco estar a olhar para trás, mas o que é o Jimi Hendrix, o Frank Zappa, os Smiths, os Bauhaus, era um pouco onde punhas as mãos, aquilo que conseguias agarrar. Os U2, que na altura era uma banda digna desse nome. E tinham belos discos, na verdade.
Sim, sem dúvida.
E pronto, isso fez-me ir crescendo. E depois, ao longo do processo de crescimento, fui escolhendo. Gosto mais daquilo, gosto mais do outro lado. Pronto. Há coisas que eu ouvia naquela altura que hoje olho e disse, isto realmente era pobrezinho.
Mas tu já tinhas um bocadinho aquela intenção de partilha, deixa-me partilhar o que é que eu ando a ouvir.
Sim,
ou era
sim,
mais
sempre tive,
de
sempre tive, sim.
aleatório e deixa-me ver o que é que eu acabei de descobrir e vamos descobrir em conjunto. Era um bocadinho das duas, se calhar, não é?
Havia o aleatório porque agarrava em tudo aquilo que pois. Mexia. Todos os dias que eu pudesse ouvir repetidamente, fosse disco, fosse cassete, na altura havia muitas cassetes, eu fazia. Trocava muitos discos com os meus amigos, portanto havia essa partilha. Mas a partir do momento que comecei a fazer rádio, que me convidaram, também nem sei muito bem como é que isso aconteceu, mas lá está.
Foste lá parar.
Foi através dessa pequena rubrica que depois me convidaram para fazer um programa ao fim de semana. E a intenção, desde o início, foi sempre partilhar os meus discos com outras pessoas. E valia, em 86, valia dos AC/DC... aos passando pelos Ramones,
até ao Zappa,
ao Zappa, os Cure, valia tudo, né? Desde que eu achasse que era minimamente interessante para mim, estava dentro. Há uma banda que eu hoje gosto muito, ou até se calhar até já gostei mais, que são os Joy Division, que não entrou à partida logo no primeiro disco, que me deram para ouvir, porque eu também acho que foi uma escolha difícil, que foi o Still, logo o disco é gravado ao vivo.
Claro.
Fiquei
assim, não foi a melhor porta de entrada.
Não foi a melhor porta de entrada, ao contrário dos Bauhaus, que bateram-me logo. Os Joy Division não, só começaram a bater dois ou três anos, porque aquele disco criou-me assim algum. Não sei se me apetece ouvir isto. Um outro músico que eu descobri através da rádio e dessa rádio pirata foi o Tom Waits, e foi um tipo fundamental para o resto do crescimento.
Muito bem, então desde que entras na Rádio Pirata, a rádio depois passa a fazer parte da tua vida até hoje. Nunca consideraste outros caminhos? Aquilo bateu forte, então.
Opa, sabes que eu fiz testes psicotécnicos na altura de escolher a área para escolar que devia seguir, e tive logo graves problemas aí, porque a psicóloga que me fez os testes, que ele tinha uma parte de entrevista, e nessa parte nós chocámos de frente. Porque ela me perguntou, então, fez várias perguntas, e uma delas era o que é que eu queria ser. E eu disse-lhe que ia ser engenheiro de som. E ela disse, isso não é profissão.
Oh, ok.
Pronto, e a partir daí eu disse, não, desculpe, mas é. E começámos nesta coisa do é, não é. E claro que a conversa não acabou bem. Depois ela chamou os meus pais, e segundo aquilo que eles me contaram, ela disse assim, olha, façam o que quiserem, porque ele das duas uma. Ou não dá para nada, ou dá para tudo.
Ai, que horror! mas os testes não deram assim um resultado qualquer de...
Isto foi...
É que normalmente é sempre aquele resultado super ao lado.
Sim.
Muitas vezes não. Okay. Pronto, acredito que haja
Eu já não consigo chegar ao resultado que fiquei nesta conversa. Claro. E foi sempre aquilo que foi repetido lá em casa. Portanto,
claramente estás para tudo, não? Portanto,
ou não dou para nada, mas não, eu acho que às vezes não, é mesmo é mais
mas tu também tocas guitarra, não é?
Não tocas nada.
Não.
Dei uns toques quando era miúdo, sim, mas hoje em dia não. Tenho pena dos ouvidos das outras pessoas e dos meus próprios.
Mas nunca te passou isso pela cabeça? Ou gostaste tanto de música, de seres tu próprio também a produzir, a estar do outro lado, não só da divulgação, mas também da produção?
E na criação.
Ou na produção, ou sei lá, alguma coisa mais.
Pronto, é para confessar os podres, não
é? Exato. É agora.
Então, já pensei nisso, claro. Mas há uma coisa que acontece, que é para fazeres música, para produzires música, tens que perder, tens de ser disciplinado, uhum, e tens de ter muitas horas de dedicação. E eu não tenho.
Não tens horas ou não tens dedicação?
Eu não tenho dedicação.
Aceitável. Estamos juntos. Pelo menos na parte que
aliás,
que
eu
implica,
andava a tentar aprender um instrumento quando me cruzei com a rádio. E rapidamente percebi que a rádio me preenchia e que era mais rápido, tirava dividendos mais rápido do que eu fazia a fazer rádio do que de volta do instrumento. E portanto acho que isso, se calhar, isto só me cataloga como preguiçoso.
Mas gostas desse imediatismo de tens o microfone aberto e podes partilhar ali o que,
sim,
o que é nos
sim,
ouvir.
gosto dessa coisa. E pronto, a coisa foi crescendo desta forma. Aconteceu também uma questão que era, essa rádio pirata era num centro comercial. E o pessoal dos cafés do centro comercial, rapidamente, não sei, se calhar tinha algum jeito para aquilo, ou não tinha jeito nenhum, mas eles gostavam. Rapidamente, depois dos programas, me começaram a pagar lanches.
Ah, ok.
Mas assim, olha, vais lá fazer o programa, depois no final passa aqui. E aquilo era, trabalhávamos à borda, como é óbvio.
Assim começa a valer a pena.
E eu, assim, espera aí, tenho aqui uma cena que... Pronto. E na altura da adolescência, também confesso, os termos eram outros, não sei se posso dizer isto hoje por sem ser cancelado, mas na altura era um bocadinho aquilo que muitos músicos dizem, tinha uma viola e aquilo impressionava as miúdas, não é? E o fazer rádio de alguma forma também começou a acontecer isso. Eu sempre fui um tipo bastante tímido e aquilo era uma forma de se calhar conseguir fazer algo diferente, que as pessoas chegavam a ti por causa disso. E daí também, não é? Ter lanches pagos.
Claro. E miúdas.
E miúdas que começavam a perguntar coisas sobre ti, se calhar valia a pena.
Olha, nós tivemos de fazer o mesmo desafio que fazemos aos outros convidados, teve de ser, que é escolher 4 canções que fossem importantes para ti, na tua vida. Sabemos que tiveste aí um bocadinho tiveste aí uma espécie de ataque de pânico. Será que escolhi as certas? Será que vou mudar de ideias? Foi não, muito difícil?
Foi extremamente difícil, porque tentei mais ou menos abarcar várias épocas.
Sim.
Mas podiam ser só músicas, claro, do início, só músicas.
Há sempre muitas que ficam de fora. Sim, sim.
É sempre um horror. Às vezes há músicas que são tão importantes, mas tu descobriste ontem e ainda não tiveste o tempo suficiente, a distância,
sim, para processar,
para chegar lá.
Yeah. Uhum. E olha, a primeira canção que tu nos mandaste, portanto, vamos seguir aqui um bocadinho a ordem da lista que tu nos mandaste.
Ah, mas eu mandei sem ordem.
Ah. Foi? Mas
sim,
olha,
mas é como
podemos, pedes, podemos ir para ali. Pronto. Então, começando aqui pela canção dos Dinosaur Jr., que é Start Shopping. Estavas há bocadinho a falar dos anos 80. Foi nessa altura que descobriste os Dinosaur Jr. ou foi mais à frente?
Terá sido no final dos anos 80. Provavelmente até a ouvir o som da frente do António Sérgio.
Sim.
Não me recordo exatamente. Por acaso, se for pôr uma canção que essa sabia que tinha descoberto, ou essa artista em particular, que era a Diamanda Galas, tinha descoberto com o saudoso Sérgio. Mas os Dinosaur Jr. já não sei bem de onde é que eles surgiram. Sei que em 93, já eu fazia rádio há vários anos, aquele disco onde Where You Been, já conhecia disto dos Dinosaur Jr., mas aquele disco em particular bateu-me com muita força. Ouvi-o dezenas e dezenas de vezes e foi o disco que me fez decidir qual é que era o caminho que eu queria seguir dentro da rádio. Pronto, e tem essa essa importância naquilo de não, espera, é esta linha musical que eu quero de alguma forma promover, divulgar, etc. Portanto, esse foi tão importante quanto isso.
E porquê esta canção em particular, a Start Shopping?
Podia ser uma qualquer uma daquele disco. Foi tipo, olha, esta é uma boa canção. Oh, there's no going back to
Estavas a dizer que tinha sido complicado e que em vez dos Dinosaur Jr. podiam estar aqui tantas outras
Sim,
bandas.
Podiam estar tantas outras bandas. mas olha, acho que acabei por escolher os Dinosaur Jr. por isso. Por ter sido aquele disco que me fez tipo, dar aquele clique. É mesmo por aqui que eu quero seguir.
E há bocado estavas a dizer também que, por exemplo, quando ouviste pela primeira vez os Sonic Youth, que isso também te deu...
Sim, bateu-me completamente, sim. Fiquei tipo, pá, isto... Nunca tinha ouvido nada assim, um bocadinho por aí. Aquelas guitarras, às vezes meio dissonantes, mas que no fundo acabam por criar melodias e grandes canções. E eu sou um gajo de canções. Isso continua a ser. Se ouvir um disco que... Claro que há discos que não são de canções, claro.
Claro.
E são grandes discos. Mas um disco de canções bate-me sempre com muita força.
E ao fim de tantos anos a descobrir música nova e ouvir coisas tão diferentes, ainda tens esses momentos uau de, epá, nunca tinha ouvido nada assim?
É cada vez mais difícil, mas continua a acontecer. Continua a acontecer. Hoje, se calhar mais em coisas que misturam a cultura pop rock ocidental com músicas do mundo. Pronto. Nessa mistura acho que há coisas a acontecerem muito engraçadas.
A nível nacional, assim, que projetos é que hoje consideras assim dos mais entusiasmantes na música nacional? Que também tens sido um grande divulgador de bandas nacionais.
Não de propósito, mas tem acontecido. Olha, uma das bandas que eu mais gosto atualmente são os Máquina. Acho que eu sei que há quem ache que aquilo é um ruído imenso. Mas lá está, eu consigo encontrar linhas musicais que me cativam e tem um groove que me faz abanar, portanto está tudo certo. Gosto muito deles, gosto muito da energia deles em palco e da vibração deles fora do palco também, como pessoas, embora eu consiga sempre distinguir, porque há músicos que eu não gosto da música que eles fazem e acho que são excelentes pessoas e pronto, consigo distinguir essas duas vertentes. Agarrando assim para lá, gosto muito dos Clube Macumba. Gosto muito do Seguro Fichado, das Aggressive Girls. Isso para falar de coisas mais mais ou menos mais recentes. Gosto muito de quê? Gosto muito de muitas coisas. Gosto muito dos Momorta. São uma das minhas bandas de referência ao longo da vida, né? Em termos nacionais, gosto muito do Tiger Man, gosto, sei lá, por aí, coisas que acontecem.
Também te acontece gostares muito de uma banda ao vivo e não gostares muito dos trabalhos em estúdio?
Olha, aconteceu-me recentemente com uma banda de miúdos. Eles têm vindo a crescer, mas são uma banda ainda de miúdos, uma banda do Barreiro, que são os Humana Taranja. Gosto imenso de os ver ao vivo e os discos não me batem. É um problema. É um problema para mim e para eles. Pronto. Acho que eles ainda não conseguiram passar aquela energia que eles têm ao vivo para os discos, que é uma coisa, pronto, que se calhar vai acontecer com o tempo.
Claro.
Mas acho que eles têm ali um lado mais selvagem ao vivo que nunca surge nos discos. Se calhar porque eu não sei como é que eles gravam os discos, nunca tive esta conversa com eles. Não sei se gravam tudo separado, mas se calhar se gravam tudo separado deviam experimentar a gravar tudo junto, porque acho que ganhar com isso.
E o contrário já te aconteceu? Adorares um disco e depois já? Chegares ao concerto e epá, isto não era
aconteceu
nada
uma,
disto.
Aconteceu uma banda aqui na ZDB há uns anos atrás. Uma banda que eu gosto bastante e que estava a ver agora, se não me esquecia do nome, que era Damon and Naomi. Não sei se vocês conhecem, faziam parte dos Galaxy 500 com o Dean Warren. Eles separaram-se, dois foram para um lado, o outro para o outro. Os Galaxy eram tipo uma espécie de banda que tinham os Velvet Underground como ídolos, digamos assim. O Dean hoje faz discos com os Luna, faz discos com o Dean and Brita, tem agora um disco também com o Sonic Boom para sair. Pronto. E o Damon and Naomi, eles tocaram aqui na ZDB, eu gosto imenso dos discos deles, são super melódicos, super bonitos. E aquilo foi um concerto que deve ter corrido mal, espero que não sejam todos assim, porque aquilo foi horrível. Uma desafinação constante do início ao fim do espetáculo, tanto que eu cheguei para aí à sétima música e disse, pá, não dá, levantei-me e fui-me embora. Uhum. E foi provavelmente a única vez que eu me levantei a meio de um espetáculo e disse, that's fucking enough.
Mas conseguiste voltar aos discos?
Com dificuldade, sim. Sim, fiquei assim, durante muito tempo fiquei muito desiludido com eles e não ouvi os discos, claro. Acho que já voltei aos discos depois disso, tenho quase certeza que sim, mas já vais com um pé atrás, tipo, man, isto realmente não foi... Mas vi um Stone Roses em Vilar de Mouros há uns anos atrás, no regresso do festival, no primeiro do regresso, em 95, talvez, uhum. 94, 95, por aí, acho que é 95... os Stone Roses tocaram e acabaram uma semana depois. Foi dos piores concertos que eu vi na minha vida, daqueles que pões as mãos na cabeça e não queres acreditar que aquilo está a acontecer. Também vi um concerto dos Libertines, não muito bom, no Garage. E aqui há menos anos vi um terrível, para não dizer outra coisa, do Julian Casablancas no Altice, que foi assim uma coisa que não tem explicação para ninguém.
E depois de tantos fails vá ao vivo, assim, o teu concerto, aquele concerto que nunca te vai sair da memória, o melhor concerto que já foste?
Ui, isso é muito difícil.
É um bocadinho com mais quatro canções, não é?
Pois,
um
bocadinho com mais quatro canções, sim.
Olha, um dos concertos que me bateu imenso foi um da Patti Smith no Coliseu. Não sei, já lá devem ir 15 anos, talvez mais. Esse bateu-me forte, bateu-me muito forte. Mas recordo-me também do Nick Cave no Coliseu há muitos anos. Por ter sido no Coliseu já foi mesmo há muitos anos, não é? Mas na altura em que aquilo tinha muito, muito nervo, muita complexa e tudo, complexa, se não estou em erro, ainda com o Kid Kong Powers. Okay. Sim, foi assim um concerto brutal, visceral mesmo. Um concerto que me ficou na memória também de um dos meus heróis foi o dos Gun Club no Império. Tive a sorte de ir parar esse concerto e ter estado lá durante a tarde e tal, porque eu na altura era uma espécie de amigo barra roadie de uma banda que fez a primeira parte ainda antes do João Morta. Tocou essa banda, tocaram o João Morta e depois os Gun Club, e isso deu-me acesso a ver também um ensaio de som à tarde que foi muito fixe. E ver como o Jeffrey Lee tocava guitarra à noite, não tenho memória dele ter pegado na guitarra, mas à tarde tocou e tocava malhas do Hendrix, soava-te como se fosse o Hendrix, até porque, segundo reza a história, ele tinha o mesmo técnico de guitarra do Hendrix, o tipo que lhe tratava das guitarras era o mesmo. Porque ele procurava muito aquele tipo de som. E os Gun Club são uma espécie de banda fetiche que eu também tenho. e esse concerto foi incrível. Foi assim foi um comboio que passou por ali quase desgovernado. Em algumas alturas meio desgovernado, sim. Porque eles estavam todos muito fora. Mas foi um concerto de uma intensidade incrível. Eu lembro-me que o baterista dessa banda, de quem eu era amigo e roadie mais ou menos, Foi ele que emprestou a bateria e ele estava preocupadíssimo porque a bateria ou os pratos, pronto. Mas a bateria era a mesma para as três bandas, pronto. E o baterista nessa altura do Gun Club batia mesmo com tanta força nos pratos que ao fim de três ou quatro gravadelas nos pratos livres eles começavam a tombar. E ele sempre pôs os meus pratos. Ele estava louco. Na altura os instrumentos em Portugal também eram. Era uma outra dificuldade para os arranjar, eram muito mais caros do que são agora. Pronto, havia todos esses problemas. E eu recordo-me desta cena de backstage. Ele está a dar cabo daquilo tudo.
E olha, por falar em bandas fetiches também e de discos que são, acabam por se tornar referências, tu trazes aqui também na tua lista os Primal Scream e o Screamadelic, esse disco de culto, não é? Queres-nos explicar um bocadinho porque é que foram importantes aqui os Primal Scream? Quer dizer, este disco é importante para meio mundo, não é?
Mas, eu acho que é um dos melhores discos da história da cultura pop dos últimos, sei lá, 50 anos, pelo menos. É mesmo. E ali, no início dos anos 90, aquilo fazia todo o sentido. É quase como se de um lado tinhas o grunge a aparecer. Esse disco acho que é ainda anterior à cena do grunge. Mas tens o grunge a aparecer nos Estados Unidos, as guitarras, tudo aquilo. Esse vai num caminho contrário. E a mim, pessoalmente, além de ser um disco inacreditável de ser bom, do princípio ao fim, não, acho que não há um único tema que seja mau, ou que seja menos bom, assim, incrível. Eu cresci a ser um gajo das guitarras. E esse foi um dos discos que me fez abrir a cabeça para a parte da eletrónica e dizer, meu, há aqui tanto e coisas tão boas que eu também tenho que seguir por aqui. É um disco que também marca, acho que mais ou menos a altura que eu cheguei à Antena 1 e que, pronto, vindo de uma rádio local e chegando ali, para mim foi mais ou menos a mesma coisa que alguém que sai da Lourinhã, não desfazendo as pessoas da Lourinhã, como é óbvio, não é? Saí da Lourinhã e cheguei a Nova Iorque e assim, man, o que é que está aqui a acontecer? Pronto, um bocadinho como o António Variações dizia entre Bragança e Nova York, não é?
Acho que era por aí. Coisa do género, sim.
Foi mais ou menos isso, de repente. Uau! Isto é um admirável mundo novo e há tanto para descobrir aqui.
Ainda por cima ao som dos Primal Scream. Então vamos ficar. Tu escolheste a canção Don't Fight It, Feel It.
Podia ser outra qualquer.
Claro, este disco então podíamos passá-lo aqui na íntegra e ficávamos o resto da tarde. Mas pronto, vamos ficar com este então do grande Screamadelica. Yeah.
Bem, sempre incrível ouvir este Screamadelica, seja qual for a canção, neste caso, não é? Portanto, claramente todas podia ser qualquer uma. já passaste aqui a recomendação aqui ao pessoal que está a assistir, para quem ainda não o conhece, portanto já tem aqui a oportunidade de ouvir esta incrível obra-prima pela primeira vez. E há pouco estavas a falar aqui um bocadinho dos melhores concertos e dos piores concertos, e eu tenho mais uma questão a fazer-te. Tu também tens feito entrevistas, já tiveste assim algum encontro musical?
É uma coisa que eu não gosto.
Fazer. Não gostas? Não. Oh. Portanto, fica aqui mais um podre.
Confesso, não, faço entrevistas, sim, por defeito profissional, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer.
Mas ainda assim, tiveste assim já algum
mas
encontro musical?
Mas gosto de conversar com pessoas.
Exato, então, mas acaba por ser isso.
E eu tento sempre que... Para mim, o maior conforto que essas entrevistas passem a ser apenas e só conversas.
Isso é o melhor, porque isso vai fazer com que a entrevista tenha uma autenticidade diferente, não é? E acaba por ter mais qualidade, pelo menos é o meu ponto de vista.
Pronto, eu não sei se tem essa qualidade que estás a dizer.
Pelo menos tem, olha,
não
pode
sei se tem essa qualidade que estás a dizer, mas pronto. Mas pronto, o ponto de partida é esse. Sim, fiz algumas entrevistas que me deram um prazer bastante grande, porque tive a possibilidade de conversar com aquelas pessoas e de as conhecer, e às vezes dessas entrevistas até, em alguns casos, criar amizades para o uhum. futuro. Estava aqui a pensar que entrevistas é que ficaram amizades. Ficou, por exemplo, com o Jean-Jacques Bonnel dos Stranglers. Uhum, ficou uma amizade já de...
30, grande encontro musical. Sim.
30 e tal anos. Sim. Foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei quando cheguei à Antena 1. E ainda hoje somos amigos, trocamos mensagens, estamos juntos, etc. Essa ficou daí. O Mark Sandman foi alguém que entrevistei.
Caramba!
Entrevistei ao telefone, sentimos ali uma empatia e combinámos de, quando eles encontrámos no primeiro Superbox Super Rock, onde eles tocaram. E nesse dia passámos 12 horas, 7 horas juntos, logo a seguir, e criou-se uma amizade até ao falecimento dele. E sempre que ele vinha a Portugal, chegava ao hotel e ligava-me: Nuno, já cheguei, anda aqui comigo e tal. Pronto. E às vezes conversávamos da nossa vida mesmo privada, questões que surgiam, ou de momentos em que houve momentos em que ele não estava tão feliz com o resultado das canções que tinha produzido.
Sério?
Porque claro. Sim. Há um disco que não saiu, que foi gravado antes daquele que veio a sair, do The Night.
Uhum.
E esse disco ele tinha usado 3 ou 4 bateristas diferentes por influência do produtor. Okay. E ele chegou ao fim, ouviu o disco e achou que aquilo era um disco dele e que não era um disco de Morfina.
Okay.
Uhum. Porque sentia que faltava e a cena dele era: eu tenho que conseguir escrever canções em que nós evoluímos o nosso som sem perder a nossa identidade, evoluímos o nosso som, e o Bill Conway tem que ser capaz de as tocar.
Uhum.
Pronto.
Incrível.
E portanto tens isto na tua cabeça. E houve uma vez que eles vieram aí tocar, a banda, os outros, o Bill Conway e o Dana Colley, foram embora, ele ficou uns dias, e durante esses dias fomos tendo este tipo de conversas, e levei-o a dar umas voltas pelo país e tal. E isso era engraçado, perceber os dilemas com que ele estava a enfrentar.
Uhum.
Perante a criação.
Uhum.
O ter que criar, mas tinha que conseguir fazer aquelas coisas todas reunidas, porque ele queria continuar a ter aquela banda específica.
E é um desperdício, realmente, uma pessoa com, se calhar, com imensas ideias.
Sim.
E teres falecido tão cedo. Sim.
E era uma pessoa muito, era uma pessoa muito particular, sim. Tinha um charme muito particular, acho eu. Parecia que estava estava sempre ausente, mas presente ao mesmo tempo. Era ali. Ele, aliás, ele definia-se de uma forma muito engraçada, que era um solitário social.
Okay.
E eu acho que faz todo sentido, claro, em relação àquilo que eu conhecia dele. Mas às vezes mandava-me cartas, tipo, chegava a Boston e passado umas semanas eu recebia uma carta, só tinha duas fotografias. E dizia assim, tirei-as depois de... tirei-as no aeroporto ou tirei-as... depois de deixar, tirei estas duas fotografias e mandava.
E era só essa?
Ah, era só isso.
Incrível.
Pronto. Era muito engraçado. E, inclusivamente, há uma canção que foi publicada anos mais tarde numa compilação de canções, que a expressão vem dessa tal viagem que nós fizemos desses dias aí pelo país, em que às tantas chegámos a um sítio e eu disse-lhe assim, pá, isto é onde o diabo perdeu as botas.
No way.
E a canção chama-se Devil's Boot.
Oh, não? My God.
Sim. E foi ele que me disse.
Só podia ter uma origem portuguesa.
Precisamente na vez que vem a Portugal, que é o último concerto que eles dão em Portugal, ele diz, olha, lembras-te daquela conversa que nós tivemos e tal? Claro, lembro. Pá, escrevi uma canção que o título é Devil's Boot por causa daquela, daquela nossa cena. Mas a canção em si não tem nada a ver com aquilo que se passa. Tem, acho que está relacionada com o suicídio de um amigo, okay, algo assim. Mas não deixa de ser engraçado esta situação. Não é? Ele lembrar-se que aquilo foi daquele sítio. Pronto. E pronto. Essa foi uma grande amizade, sim.
Acabas de adensar o mito todo no Sandman, não é? Para os grandes fãs que nunca o conheceram. Pronto.
Tenho de ir ouvir essa canção agora com toda uma nova perspectiva. Portanto, isso fica aqui com uma quinta canção, ok?
Ok. Mas eu acho que nem é uma das melhores canções dos Morphine, nem nada, mas pronto.
Não, mas tem este toque especial.
E acho que se não tivesse, eventualmente, se ele não tivesse morrido, provavelmente essa canção nunca tinha visto a luz do dia, porque provavelmente ele não acharia
que era suficiente
para aparecer. Outras pessoas que... O Jack Endino, que produziu os Nirvana, os Soundgarden, né? Considerado do som do grunge, os Mudhoney, etc. Também tive a felicidade de o entrevistar. Houve assim uma química enorme e depois disso tornámos-nos amigos. Já tivemos... ele teve um mês comigo aqui em Lisboa. Eu já duas ou três vezes estive em Seattle com ele. Já me apresentou uma quantidade daquelas pessoas.
Sim, estar em Seattle com ele, quer dizer, é uma experiência completa.
A cena mais curiosa é tu ires ao museu, ao IMP.
Com esse guia.
Com esse guia. E ele estar representado também no museu, né? e ter lá coisas dele. É assim uma cena que fica assim, mano, o que está aqui a acontecer? E isso é super... sei lá, às vezes até ficas assim... meu...
isto está a acontecer, né?
Mas também é uma figura muito... lá está, mas também é uma pessoa muito... é um ser humano delicioso e bastante tímido de início, é muito, muito tímido. E então, uma vez estávamos a jantar ou almoçar em Seattle num restaurante, e vem o empregado de mesa e diz-lhe, a tua parte está paga. E ele assim, como assim? Ah, porque eu sei quem tu és e tal. E ele agradece e tal, encolhe os ombros e tal, agradece e depois vira-se para mim assim um bocado acanhado e diz assim, às vezes apanho este Jack and Dino discount.
Opa, Jack and Dino discount é o máximo. Mas já te aconteceu o contrário? Conheceres alguém, assim, um ídolo, ou alguém de quem tu gostasses bastante e que ficaste desapontado com aquelas desilusões que às vezes temos?
Mas aí buscar os podres, mais
claro,
uma vez,
já
né?
sabes. É.
Opa, eu acho que já deve ter acontecido.
Que possas contar, não é?
Não, acho que nesta altura do campeonato já se pode contar quase tudo.
Pronto.
Já prescreveu histórias com, sei lá, com 20 anos ou assim já devem ter prescrito.
É
Deve ter acontecido, com certeza. Deve ter acontecido com toda a certeza. Mas eu acho que o balanço final, entre o positivo e o negativo, é bem mais... é sempre mais positivo do que negativo.
Muito diplomático.
Tenho tendência a guardar mais as coisas que correram bem do que aquelas que correram mal. Mas acho que isto é assim em todas as partes da minha vida, até nas relações pessoais, aquelas que não correram bem, porque as pessoas seguiram caminhos diferentes. Quando olho para trás, tenho sempre aquela ideia de estava tudo certo, porque correu mal. mas depois começas a pensar, já estou a ver. Mas é difícil lá chegar. A primeira impressão é sempre positiva.
Se calhar também tens tido sorte, não é? Nas pessoas com quem tens cruzado por aí.
Opa, sim. Maioritariamente acho que sim. Acho que sim. Tive muita sorte em entrevistas tipo com o Blix a Bargle, que... quando o entrevista correu super bem, uma outra figura que é assim super difícil, que é o David Thomas do Sperubo, também o entrevistei e correu super bem, mas eu sei que nem sempre é assim com essas pessoas, às vezes tu dizes qualquer coisa que pode desbloquear por algum motivo, desbloqueia a conversa e a coisa vai, e não é porque tu és muito inteligente ou que sabes muito, claro. É porque aconteceu. E no caso do Blix, eu acho que lhe fiz, acho que a coisa aconteceu por aqui. Tipo, uma das primeiras perguntas que eu lhe fiz foi, usando eles coisas que não são instrumentos musicais normais, e tornando essas coisas em instrumentos musicais, esses materiais em instrumentos musicais, se tinham que ter tido uma vida anterior para ganhar personalidade, ou se eram depois de tocar com eu disse, tinham tido uma vida anterior para ganhar personalidade. E ele parou, olhou assim para mim e disse assim: não, nós é que lhe damos a personalidade.
Que boss.
Mas eu acho que a partir daí que a coisa desbloqueou completamente. Mas isto é um golpe de sorte, não é que eu sou inteligente e gosto de pensar nas questões.
Paras-te muito ou também não és disciplinado, como dizias no início, mesmo quando tens que entrevistar alguém?
Bom, tenho a tendência de ler sempre qualquer coisa, não é? Portanto, não ir assim a frio, mas também não vou com o bloco de notas normalmente, e quando vou com o bloco de notas corre mal. isso acontece muitas vezes quando às vezes admiras demasiado uma pessoa e queres fazer a coisa bem, porque sempre que, da experiência que eu tenho, sempre que chegas lá e tratas o artista como uma pessoa normal, a tendência é que eles desarmem e a coisa fique. Daí eu dizer que eu não gosto muito de entrevistas e gosto mais de conversas.
Sim, se tiver, entre iguais.
Se tiver a possibilidade de estar aqui junto a uma estante destas a conversar com alguém que eu gosto, para mim é mais proveitoso do que ter um microfone à frente.
Perfeitamente perceptível. Olha, e indo aqui para a tua terceira escolha, tu foste buscar os The Cure e, claro, a Pictures of You, que é outra instituição.
Sim, fui buscar os Cure porque eu gosto muito sempre gostei muito dos Cure.
Sim.
Mesmo no, sei lá, tinha 12, 13 anos e era daquelas bandas que lá está, tinham canções e eu gostava dessas canções. Pronto, não há grande explicação, não era porque a cena era gótica, não era porque era uma banda nova, não, pronto, tinham canções e eu gostava daquilo. Até acho que muitas delas são canções pop muito particulares. Essa música em particular, durante muito tempo, era uma canção que eu não conseguia ouvir. Hoje já consigo ouvir, porque trazia memórias assim, agregadas, assim, mais duras, de uma ex-namorada que tinha falecido, e então e na altura eu tinha 20 ou 21 anos, pronto. E então era um disco que nós costumávamos ouvir em conjunto, e então durante muitos anos havia esse entrave com essa canção. Agora já ouço na boa, acho que nos últimos 10 ou 15 anos. Como é que é? Fiz as pazes com essa situação, e portanto agora ouço na boa, e acho que é uma canção incrível. Também faz parte ali daquele final dos anos 80, a entrada dos 90, a entrada no mercado de trabalho, digamos assim. Mas sim, é um dos discos que acompanha a transição da rádio pirata, da rádio local, para uma rádio 100% profissional. Sim. Acho que cheguei a tocar isto no, quer na rádio local, quer na rádio Jabro, 100% profissional, sim.
Então vamos apanhar essa boleia e vamos ouvir a Pictures of You.
já vamos aqui para a última parte do nosso, da nossa sessão aqui do nosso podcast. E temos falado muito de música ao vivo, estávamos aqui a falar dos Cure, como é a experiência de vê-los ao vivo, mas eu queria falar de uma outra coisa que Fala. Também marcou, que é o Indigente ao vivo, live. Como é que foi? Foi um concerto, dois concertos?
Foram duas edições.
Duas edições.
Ainda não desisti que possam existir mais.
Isso é o que queremos saber.
Mas queria fazer noutros moldes. Uhum. E posso explicar que moldes é que são esses, não tem segredo nenhum. Nas duas primeiras edições, e isto foi antes da pandemia, uhum. também acho que há aqui um turning point com isso. A ideia foi juntar toda a gente, colaborações, etc. E a ideia era, pagávamos as despesas e o dinheiro que sobrava dividia-se por toda a gente, exceto eu, que não estava uhum. fora dessas contas. E aconteceu assim as duas vezes. Mas eu, na verdade, acho que gostava de dar mais dinheiro aos músicos. E por isso não voltei a fazer, porque gostava de ter um patrocínio, alguma coisa que ajudasse a que existisse esse caixa fixo à partida uhum. para os músicos. Não ser um bocado naquela de, olha, somos todos amigos e depois vê-se o que é que isto dá no fim. Não que alguém se tenha queixado, pelo menos uhum. que eu saiba, mas porque acho que assim é uma forma mais correta de se fazer as coisas. Porque acho que uma vez, duas vezes, tudo bem, ser este o modus operandi, às tantas, poderá causar alguns, no futuro, algumas coisas de, epá, olha aquele gajo, está-me sempre a cravar para ir lá tocar e a ser mal pago. Pronto. Como eu não quero isso, ou faço dentro de uns moldes melhores, uhum. que eu considero que sejam melhores para os músicos, então não faço.
Pronto. E o que é que te falta para concretizar esse conceito? Um patrocinador? Como é que estão as...
Sim, é um pouco isso. Uhum. Se houver alguém que se queira chegar à frente...
Força.
Fica a dica.
Okay. Pronto. Alguma marca ou alguém que queira partilhar de, uhum. sei lá, da produção daquilo, arranjando dinheiro para dividirmos... custos, se calhar poderá voltar a acontecer, senão está tudo bem, aconteceu duas vezes. Não... Quando fiz a primeira, achei que ia acontecer só uma vez. Fiz a segunda e achei que podia ser a última. Pode ter sido a última, pode ter sido só a segunda e a coisa. Não tenho qualquer problema com isso.
E o que é que achaste da profissão, ou o trabalho de organizar um festival? Como é que foi essa experiência?
Olha, tive pessoas comigo que me ajudaram, foram incríveis. O Pedro da Azáfama foi inacreditável, inexcedível. Se não fosse ele, aquilo não teria acontecido. Sónia Ramos, que também faz muito PR às bandas, também foi fundamental para ajudar em várias vertentes. E eu, na verdade, fui só o gajo que escolheu as peças e juntou aquilo, mas se não fossem eles, não tinha conseguido nunca fazer aquilo tornar-se uma realidade. E também a boa vontade dos músicos, que foram, ensaiaram uns com os outros, pensaram em coisas para se fazer e que se conseguiu fazer essas colaborações. Na primeira estive muito mais presente, na segunda edição estive menos presente porque a vida acontece. E de repente, a meio do verão, tive que ficar a tomar conta da minha mãe e depois as coisas pioraram. Ela teve um mês e tal no hospital, depois teve que ir para um lar. E portanto, aquele processo, no tempo em que tu supostamente estás a preparar tudo aquilo, eu tive que lhe lançar, quer à Sónia, quer ao Pedro, um SOS e dizer assim, pá, das duas uma, ou não fazemos isto, ou vocês vão ter que me ajudar aqui mais do que é, porque eu não consigo ter tempo para fazer todas estas coisas. E pronto, e eles chegaram-se bastante à frente.
que é que ainda te falta fazer aqui nesta...
Nesta vida?
Nesta área, nesta vida, sim, nesta.
Pá, nesta vida falta-me fazer muita coisa. Tenho várias coisas que gostaria de ainda fazer. Estou a produzir com o Fast Eddy o Grande das Malhas para a Antena 3. Gostaria de fazer mais algumas seasons desse programa, sendo só guitarristas ou alargando para outros instrumentos, para outras coisas, mas gostaria de continuar a fazer isso. Gostava de continuar a fazer documentários. Tenho um já que já aparece as obras de Santa Engrácia também, mas espero que ele venha a estar terminado dentro de dos próximos meses, digamos, já. Como tem sido as obras de Santa Engrácia, já não quer dizer nada, mas acho que está na altura de fechar a coisa, que é um documentário sobre o Vítor Rua, que é um músico que eu acho muito interessante e uma pessoa também muito interessante. E depois disso continuar a fazer este tipo de coisas, porque eu trabalho muito sozinho, não é? No dia-a-dia trabalho muito sozinho, e depois gosto de fazer estas coisas em grupo, em equipa, que me dão um especial gozo de contar histórias de vida, de pessoas, ou tentar mostrar outras coisas. Pronto, é um bocadinho por aí. Mas acho que poderão acontecer coisas no futuro. Epá, sei lá, ideias associadas à rádio ou a esta, mais ou menos a esta vida, que poderão ser formato de rádio, formato, sei lá, poderá ser um podcast com imagem ou sem imagem. Acho que tudo vai evoluir e está a evoluir. Portanto, também não sei muito bem aquilo que vai... que será o caminho da RTP enquanto empresa e as rádios nela incluídas com o digital. E, portanto, acho que tudo isso faz parte de qualquer coisa que... Eu tenho ideias, mas não sei se, se estarão... porque quando fazes parte de uma empresa, também, não é? Eu não posso... fazendo parte dos quadros da RTP... não posso agarrar e fazer uma coisa aqui ao lado assim só porque me apetece.
Claro.
Portanto, às vezes também é preciso pensar aquilo que se pode fazer fora ou dentro. Não é?
Claro.
Até agora tenho conseguido fazer muita coisa dentro que nem sequer tinha estado nos meus planos. Pronto. Quando fiz o meu primeiro documentário, tive logo a sorte de ser para o canal da RTP, e era uma coisa que eu pensei que ia fazer com uma Canon e sozinho. E de repente, em conversas, a coisa encaminhou-se. Portanto, tenho algumas ideias de coisas que quero fazer. O caminho para lá chegar, não sei se é o mais direito, se é muito curvilíneo. Mas de resto, foi sempre assim que decidi a minha vida. Sempre tive ideias de coisas que gostaria de fazer. E quando a oportunidade aparece, eu sigo esse caminho. Mas não estou absolutamente focado naquela coisa de tenho que conseguir chegar àquele sítio. Não, isso não. Até uma das surpresas da vida foi, por exemplo, ter sido convidado para fazer o curto-circuito. Nunca me tinha passado pela cabeça fazer aquilo, e aconteceu. E posso confessar que, já disse isto várias vezes, foi um dos sítios em que, se não o sítio, aqueles... dois primeiros anos foram o sítio em que me deu mais gozo de trabalhar até hoje. Era... porquê? Porque havia uma equipa, havia uma equipa grande, e quando eu digo equipa, não era só os apresentadores, eram as câmaras, o pessoal que está na regi, realizadores, controladores de imagem, o gajo do som, que saíamos, tínhamos uma ótima relação, saíamos para o Bairro Alto, encontrávamos-nos todos e íamos... tínhamos, combinávamos dois e acabávamos a noite, às vezes éramos 15. Pronto, íamos agregando pessoal da equipa que se ia juntando. Isso foram anos que eu gostei particularmente, e que foi uma coisa que eu nunca pensei fazer.
É curioso, porque de facto, normalmente as pessoas que estão mais ligadas à rádio, até na televisão, às vezes sentem-se um pouco mais fora d'água, não é? Não foi o teu caso de tudo.
Não sei, quer dizer, também no início, se calhar, há uma aprendizagem, claro, uhum. não é? Fazer rádio não é exatamente a mesma coisa que fazer televisão. Ajuda em algumas coisas. Tipo, imagina que por acaso tens um teleponto, uhum. mas falha-te o teleponto por alguma razão e tu consegues, uhum. se calhar, sabendo o que é que lá estava, mais ou menos, consegues facilmente trilhar o teu caminho até chegar ao sítio que querias. Mas foi uma escola que eu gostei bastante, aprendi muita coisa, aprendi a ver pormenores em televisão, quem diz em televisão diz em vídeo hoje em dia, uhum, claro. Para colocar num YouTube da vida, ou no outro lado qualquer, assistir a pormenores que te deixam muito mais alerta. Portanto, foi... E foram anos muito... E tive sorte de trabalhar ali com algumas pessoas com quem eu já trabalhava na Antena 3, mas trabalhar com outras pessoas que... com o Pedro Ribeiro, com o Marco, que depois mais tarde veio estar na 3, mas na altura não estava, o Bruno Nogueira, a Teresa Tavares, pessoas que não eram meus amigos e que passaram a ser até hoje, o Xavier, que era o DJ, o Paulo Garcia, sei lá, muita gente, o Alvin já conhecia da rádio, já conhecia há algum tempo, mas nunca, curiosamente, até ir para o curto-circuito nunca tinha trabalhado com ele, só trabalhámos a partir daí. Uhum. Sei lá, foi conhecer muita gente e muita gente, algumas dessas pessoas que estavam também a começar as suas carreiras. O Mazarra, começou ali, o Tochas não começou ali, mas se calhar em televisão foram as primeiras experiências que ele foi fazendo. Foi muito bom. E pronto, e deu-me um gozo imenso as horas depois que fizemos de cobertura de festivais, uhum. por aí fora. Sim, acho que deu ali uma estaleca boa, e às vezes deu para perceber que a cena da televisão tem muito trabalho, muito trabalho que não se vê, e às vezes é injusto quando atiramos pedras, dizer, epá, olha este atrasado mental, estava ali e disse isto, ou não sei o quê. Às vezes não estás a trabalhar nas condições mais fáceis. E, sei lá, uma coisa que nunca ninguém pensa é que tu podes estar a tentar ter um raciocínio, falar sobre alguma coisa, e porque tens um auricular e alguém se esqueceu de fechar o som claro. Desse auricular, de repente estás a ouvir tudo o que está a passar na regi, o realizador a dar indicações para as câmaras, quando é que se lança isto, o não sei quantos do som, abre a via esta, abre o não sei o quê, e às tantas tens um mundo no teu ouvido e estás a tentar ter um raciocínio. Acontece, não é fácil.
Olha, ainda tens muito, certamente, para fazer a partir daqui, e vamos ficar todos atentos a isso também. E para terminarmos, tu trazes os Doors, já falaste deles, e que se calhar não era muito comum uma pessoa na tua idade ir buscar assim os clássicos, mas como é que foi ir descobrir assim os Doors? E o que é que significou para ti também nessa altura?
Olha, fui buscar os Doors porque foi assim também uma das bandas que me bateu bastante. Foi uma prima de direita que eu tenho, que na altura estudava no conservatório e hoje é musicóloga, etc. E temos pai, 2 anos de diferença, acho eu, e ela é mais velha, e há um dia que me mostra um disco dos Doors e eu assim, tem pinta esta capa, não é? Pronto. Tinha um gajo com pinta na capa, assim meio charmoso, não é? Aquela cena, depois fui ouvir o som e tinha assim uma voz meio quente, não sei o quê, aquele do instrumental, e aquilo de alguma forma falou comigo. E durante muito tempo foi a minha banda favorita. Sim, durante ali muito tempo. Foi o segundo disco que eu juntei dinheiro para comprar, em vinil. O primeiro, também por influência dessa prima mais velha, já tinha cassetes com outras coisas, mas o primeiro disco que eu juntei dinheiro para comprar foi o Back in Black dos AC/DC, uhum. que tinha saído, não sei se nesse ano, talvez. E o segundo foi o Waiting for the Sun dos Doors. E depois, saber das histórias do Jim Morrison, estando eu ali, sei lá, com 12, 13 anos, e a ler aquelas histórias, aquilo foi tipo, espera aí, se calhar isto ser rebelde é uma coisa que rende.
Foste influenciado diretamente.
Fui, claramente. Não é? Aquela coisa das experiências, de além muita coisa que me seduziu na altura. Depois, mais tarde, vim a descobrir também os Velvet Underground e essa é uma outra moca,
claro.
Não é? Mas contemporâneos, é uma outra moca, é uma outra face da mesma moeda, se assim quisermos. Mas os Doors, sim, foi essa coisa da rebeldia, e depois também havia quem achasse que, na altura, que eu tinha assim alguns traços de... Havia quem achasse isso.
De Jim Morrison.
Sim, oh. sim, havia quem achasse isso. E pronto.
Deixaste crescer o cabelo.
Deixei crescer o cabelo, foi à Paula do Jim Morrison que eu deixei crescer o cabelo, precisamente. Foi aí que a coisa começou. E pronto, e ouvi estes discos vezes e vezes, sem conta. Coisa que hoje, não, como eu vos disse aqui, quando cheguei, não tenho tempo, e acho que poucos nós temos tempo para ouvir discos, do princípio ao fim, dezenas de vezes. Hoje, quando os ouço, é sempre à procura de qualquer coisa. Naquela altura, era toda uma ingenuidade de apenas absorver. Ouvir e olha esta malha, e olha como é que ele faz aquilo. Coisa, não é? Pronto. Hoje há um outro objetivo sempre por trás das coisas, que às vezes tira esse lado tão naivo, que é uma pena.
Sim. Mas pronto, olha, também não vamos ter os velhos do Restelo, não é? O digital também teve as suas
não, tem coisas fantásticas. E... Não. A cena de há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, era muito fácil tu conheceres tudo aquilo que estava a sair no mercado. E dominares quase os lançamentos novos todos. Hoje em dia é completamente impossível e só tens que assumir isso. E quando alguém chega e diz, conheces a banda X ou Y? Se não conheceres, hoje em dia não tem problema nenhum.
É uma vantagem.
E eu acho que as coisas também mudaram. Enquanto, se calhar há 20 anos atrás, quem fazia um programa como o meu, como o António Sérgio, como etc., éramos as pessoas que traziam em primeira mão as coisas. Hoje acho que podemos tirar completamente a ilusão de que vamos ser os primeiros a mostrar alguma coisa a alguém. Se calhar funcionamos antes como um filtro para quem, entre o emprego, os filhos e mais outras tantas coisas, e gosta de música, mas que não tem uma vida para estar agarrado a um Spotify da vida a descobrir, nós podemos ser o filtro dessas pessoas.
Fazes tu a triagem, neste caso.
Sim, é um pouco isso. Sim. É um bocado aquela coisa de eu confio no gosto desta pessoa e por isso vou ali ouvir. Numa hora, se calhar, vou descobrir 14 bandas que não conhecia e se calhar dessas 14 vou ficar com 5. Acho que é super ótimo.
Olha, Nuno, muito obrigada por teres vindo. Obrigado. Obrigada por esta conversa tão boa antes de ficarmos aqui com os Doors. E vemo-nos por aí. Nós também voltamos para a próxima semana. Obrigada a quem veio cá ouvir-nos, também aqui à Casa do Comum. E ficamos com a canção que tu escolheste, o Breakthrough to the Other Side. É sempre
os Doors, sim.
Perfeito ouvir e terminarmos o episódio com um clássico destes. Obrigada, Nuno.
Obrigado.
E até para a semana. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side.
break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Found an island in your arms.